Eu faço parte hoje da Frente Independente Popular do Rio de Janeiro e do coletivo Operação Pariu Aumento, que é esse coletivo. Ele surgiu em maio, né, do ano passado, exclusivamente para colaboração, digamos assim, com o Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem, que já existia. É, na época, como ele levantou, ainda não existia aqui o MPL Rio, não tinha muita força, né, ainda na época. E quem estava tocando isso era o Fórum de Lutas contra o Aumento da Passagem. É, e esse coletivo, Operação Pariu Aumento, ele surgiu, né, num momento em que, um pouco antes, no caso, do mês de junho, quando nós soubemos, né, alguns militantes, ativistas, quando nós soubemos do aumento da passagem e procuramos criar um coletivo para que fizesse esse embate, além do fórum, né, contra a questão do aumento da passagem, da questão dos transportes, e etc. Né? E a partir daquele mês, nós passamos a compor o fórum, né? Os plenários e tal, e também a participar integralmente, assim, na questão do mês de junho aqui no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Eu acho que é quanto ao coletivo, que hoje não existe muito como existir, por questões, né, digamos, políticas, cada integrante do coletivo por um lado, mas o coletivo ainda tenta se sustentar. Eu vou colocar em primeiro lugar eu acho que é um ponto fundamental, até para que a gente quebre um certo estigma, uma certa afirmação de que nós temos transporte público, né? Na verdade, o que nós temos, tanto o transporte coletivo de massa, é um transporte privado, né? Não temos transporte público na cidade do Rio de Janeiro e no país, de uma forma geral, né? Mas falando da cidade do Rio de Janeiro, não temos transporte público. O que nós temos é o transporte privado, né? O fato de pagarmos a tarifa, né, a gente já paga o imposto para que esse serviço seja prestado. A partir desse momento que nós pagamos uma tarifa, né, para além, né, desse imposto que já é pago para que esse serviço seja prestado pelo governo, assim como ele levantou também, nós estamos pagando um valor a mais por um serviço, né, e eu acho que é importante, parece que não, mas acho que é importante essa quebra, né, dessa identidade que nós temos com transporte público. Nós não temos transporte público. É, tanto que o fato dele cobrar tarifa, né, isso também alimenta uma exclusão social, né? Você faz com que nem todo mundo tenha acesso, né, àquele transporte. E esse também é um outro ponto que é importante que seja levantado, que é o direito de ir e vir. Né? O que é o direito de ir e vir? Mesmo o transporte público, voltando um pouco assim, tudo é pago, né? Nada de graça. O transporte público, né, a partir do momento que a gente paga o imposto, tudo que nós consumimos, né, dentro dessa sociedade tem um imposto incluso, tem algum tipo de imposto incluso. Então, tudo está sendo pago, tudo que a gente consome nessa sociedade, ela está sendo taxada, né? Está sendo taxada e a gente está pagando. Então, ainda que seja público, né, a gente também tem que perceber que a gente não está tendo um serviço de graça, a gente paga por aquele serviço. A partir do momento que a gente, além desse serviço, além do transporte público, a gente paga essa tarifa, a gente está, socialmente, a gente está excluindo, né, uma boa parte dessa sociedade. E ao mesmo tempo, que é um outro problema, que é essa questão do privado, né? do setor privado, que eu acho também que é um ponto fundamental. Nós, o sistema de transporte no Rio de Janeiro e em outras cidades, mas falando aqui especificamente do Rio de Janeiro, ele é basicamente controlado pelas empresas, né? E isso por si só já é um problema enorme, porque a mentalidade, né, a composição de uma empresa, ela parte do princípio do objetivo do lucro e do seu objetivo principal, não é necessariamente a qualidade do serviço, a prestação de serviço, e sim o objetivo do lucro. Esse setor privado, né, que eu acho que deve ser muito levantado, que é uma outra coisa que algumas cidades aqui no Brasil, elas possuem tarifa zero, né, cidades pequenas. Isso é importante ser levantado porque as pessoas normalmente imaginam que tarifa zero seja uma coisa utópica ou irreal, né? E ela realmente é uma coisa que existe não só no Brasil, em pequenas cidades, como existe em cidades pelo mundo afora. Aqui no Brasil, depois de junho, algumas cidades do interior de São Paulo, Paulínia, Agudos e outras cidadezinhas, adotaram a tarifa zero. No Rio de Janeiro tem uma cidade pequena aqui do interior, né, é Porto Real, que também adotou a tarifa zero. Só que essa tarifa zero, esse sistema que foi adotado por essa cidade, é um sistema que nós também discordamos. Por quê? Porque ele não desvincula o setor empresarial, né, no caso o setor privado e as empresas, da prestação de serviço. Né? O que ele faz, ele tira realmente você, o cidadão, né? As pessoas param de pagar, realmente você não paga o transporte, porém todo o dinheiro público, né? Quem banca o setor privado é o setor público, né? É a prefeitura. E esse dinheiro é um dinheiro nosso, né? É o imposto que nós estamos pagando para serem direcionados para as empresas que sustentam o setor, né? E sustentam essas pessoas, no caso os empresários, essas empresas. Então também não é uma saída, porque você acaba, ao mesmo tempo, você não tem como garantir, por exemplo, a qualidade do serviço. Né? O simples fato de ser uma tarifa zero a partir de uma municipalização, você não tem como garantir a qualidade do serviço. Né? Você apenas tira alguns dos poderes das empresas, né, no caso, alguns poderes de decisão, mas ainda assim as empresas é que são as prestadoras de serviço. Né? E a gente está, no caso, financiando essas empresas. Né? Então, assim, eu acho que é um processo também que a gente tem que combater. Mais aqui. A questão aqui na cidade do Rio de Janeiro, de mobilidade urbana, eu acho assim, tem um texto que eu li que falava sobre mobilidade urbana, falando que era uma analogia, assim, né, falando que a mobilidade urbana é o sistema nervoso da cidade, né, no caso, assim, né, o transporte, né, você precisa de transporte para tudo, né, dentro de uma sociedade. Né? E quando a gente fala transporte, não é só o transporte motorizado, né? O transporte não motorizado também, né? As bicicletas, o acesso a questão da acessibilidade, mobilidade urbana, a gente também, você toca também na questão da estrutura das calçadas, né? Que pode parecer pouco, mas para um cadeirante, né? Você não ter condições de andar sequer numa calçada, porque a calçada é de extrema péssima qualidade, né? Além dos buracos, muitas calçadas são estreitas. Então a questão da mobilidade urbana, ela toca em tudo, né? dentro de uma cidade, principalmente quando você fala de uma metrópole. Agora, só voltando aqui uma coisa que eu esqueci, que é falando sobre a realidade ou não da tarifa zero, do passe livre. Tem algumas cidades na França na Estônia, que na Estônia é uma das maiores, tem aproximadamente 500 mil habitantes, que eles possuem gratuidade, né? Que é a capital do país. E eles possuem gratuidade em todos os ônibus, né? Em todos os transportes, para ver como isso é viável. E o interessante é que, por exemplo, a questão do trânsito caiu 10%, né? Obviamente as pessoas passaram a usar mais o transporte público, o transporte coletivo, né? Em algumas cidades na França, que aí são cidades um pouco menores, mas que já existem a gratuidade já desde a década de 70, e em algumas cidades maiores, por exemplo, na Austrália, agora não lembro se é a capital, não lembro se é Sydney, se é outra cidade, mas que tem uma quantidade de 2 milhões de habitantes, que eles foram que eles temporariamente conseguiram colocar, assim, ainda hoje funciona, em alguns centros, né, dessas cidades, o transporte gratuito, né, para, de uma certa forma, você evitar que haja trânsito naqueles centros urbanos ali e tal. Né. Então, assim, as cidades, pelo mundo, elas já estão trabalhando com isso já há muito tempo. E aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, eu vejo isso como ainda engatinhando, se é que a gente pode falar que está engatinhando. Eu não vejo nenhum nível de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Vi, gente, uma recente matéria que eu vi falando sobre ciclovia, né? Porque o Rio de Janeiro é a cidade do país que tem a maior ciclovia do país. A maior extensão de... exatamente. Aí quando você vai... quando você lê isso sendo uma pessoa de fora, né, você fala, caraca, o Rio de Janeiro é uma maravilha, ciclovia demais pra caramba, né? Assim, né? Só que quando você é um ciclista, né, você sabe exatamente que a cidade não tem ciclovia. Né? As ciclovias, elas foram montadas para o hobby, né? Assim, para você passear na praia. Elas não foram criadas como meio de transporte para a sociedade. Né? Porque você não vê ciclovia tirando a ciclovia da parte da orla da cidade, você não vê ciclovia pela cidade do Rio de Janeiro. Quando você encontra, são ciclovias que, sinceramente, são absurdas. É um crime você falar que aquilo ali é uma ciclovia. Tem ciclovias que tem poste no meio da ciclovia, tem orelhão no meio da ciclovia, porque a sensação do prefeito, né, do governo, de uma forma geral, eles acham que pintar uma faixa numa calçada é uma ciclovia. Entendeu? Então, a gente tem que saber, né, diferenciar, né, essa questão, porque não cair nesse condicionamento que nos é imposto, assim, assim como a questão do transporte público privado, que não existe, né? E não acreditar que a gente fosse ciclovia, né? Assim, e que o simples fato de pintar uma faixa numa calçada é uma ciclovia, né? Sem qualquer tipo de segurança para o ciclista. A ciclovia, como um meio de transporte, ela tem que estar no asfalto, ela tem que estar na via, ela tem que ter um acesso àquela via, e não simplesmente ser colocado na calçada, que você acaba atrapalhando mais ainda, né? Porque você atrapalha o pedestre, porque o pedestre também faz parte da mobilidade urbana, entendeu? E não é, isso não é levado em conta. Mais alguns uns dados aqui, que eu acho que são interessantes. Hoje, em 94, né, em julho de 94, a passagem custava 35 centavos. Né, hoje, 2,75. Fazendo um cálculo, né, da inflação de 94 até hoje, no caso, a inflação cresceu, né, teve um boom de 332%. A tarifa, ela aumentou 743%, quer dizer, o dobro da inflação, mais do que o dobro, né, no caso. A tarifa dentro dessa conta com inflacionária, que por si só já não seria vantagem para nós, enquanto contribuinte, era para custar R$1,40, né? Dentro desse cálculo de uma inflação de 330%, né? Era para custar R$1,40, ela custa R$2,75, né? Então, assim, isso também é para reforçar e reafirmar o problema de você ter um transporte privado, né? De ter um transporte de controle, que são as empresas e não o poder público. O gasto com transporte, né, se você for fazer um cálculo hoje, ele chega a quase 30% do salário mínimo. Né? Você imaginar que com transporte você precisa disso se você não contar o teu lazer, né? Você está contando o teu trabalho, as tuas obrigações, né, diárias, digamos assim. Então, assim, é quase insano, né? Você imaginar que você precisa gastar 30% do teu salário para você poder se locomover dentro da tua cidade. Né? É importante a gente ter esses números, né, ter essas percepções, para nós percebermos o quanto e o quão absurdo é pagar uma tarifa. Né? Hoje é mais barato, né? É mais vantajoso, digamos assim, para uma pessoa andar de carro numa viagem de aproximadamente 10 km do que andar de ônibus. É mais vantagem um carro de 5 pessoas andar 50 km do que eles andarem de ônibus. Entendeu? Então, assim, para ver o nível, né, absurdo que é e que historicamente as cidades elas foram construídas para o veículo individual, né, para o carro, né, para o acesso ao carro. E isso é muito sério, né, isso é muito complicado, porque agora o futuro, eu costumo dizer que o futuro do carro é o não carro, né? Porque o objetivo exatamente é fazer com que nós tenhamos acesso ao coletivo, né? Ao transporte coletivo de qualidade, de massa, né? que não se resume aos ônibus, né? A gente viu hoje a questão da Supervia, que é um outro crime, né? Desde que a Supervia assumiu, já aconteceram diversos acidentes com morte, né, com pessoas que morreram por causa de descaso da Supervia. Né, não é uma coisa acidental, né, é uma coisa que foi construída, no caso, através de descaso, né, da Supervia, e que é controlada, que hoje a dona da Supervia é a Odebrecht. Né, todo mundo aqui sabe quem é a Odebrecht. Né? E isso é um outro problema que você toca na questão do controle das empresas no nosso direito de viver. Né? Porque, na verdade, a gente não tem esse direito. Né? Assim como a gente não tem... costumo fazer a comparação de que a gente tem a saúde pública com todos os problemas, né? E se você parar para perguntar para qualquer pessoa, elas vão responder, não, saúde pública tem que existir, tem que ter saúde pública, como não? Educação, não, tem que ter educação pública. E por que não transporte público? Entendeu? Assim, o transporte também é uma parte fundamental da cidade, né? Assim, do andamento, né? Tipo assim, a pessoa tem que ter acesso. Você imagina um desempregado ter que pagar R$2,75. Né? Você imagina como é que um desempregado vai conseguir, por exemplo, procurar emprego. Né? Ele, para procurar emprego, ele tem que ter dinheiro. Né? E ele é um desempregado. E querendo ou não, ele paga imposto, porque para ele se alimentar, para ele comer da maneira que ele consegue, ele está pagando. Ele está sendo, sendo parte dos contribuintes, né, dessa cidade, desse país de uma forma geral. E falando agora um pouco da questão também da realidade financeira, no caso, porque sempre quando a gente fala de tarifa zero ou passe livre, as pessoas falam, ah, mas, cara, isso é irreal, como é que o poder público vai pagar, bancar esse valor, isso é inacreditável, não tem como. Eu já costumo falar que é o contrário, eu acho que um dos processos, que eu acho que tem que ter, um processo de reestatização dos transportes, obviamente sem indenização para as empresas, né? Aí, que no caso seria um processo de expropriação. Por quê? Obviamente, com esse processo. Sim, sim.
Na situação, como é que você vai expropriar a empresa de novo?
Sim.
Não,
você não falou nada, mas você falou isso, é uma internet.
Não, você não tem que falar nada.
Você tem que falar.
Sim, mas isso é o que. Não, tudo bem.
Olha só. Qual é o seu processo de expropriação das empresas?
Sim, sim. Agora,
vamos lá.
Eu não tenho um projeto aqui definido, mas eu vou querer colocar para você o que eu penso sobre isso. O que um coletivo pensa sobre isso. Entendeu? Porque. Não, como eu respeito o seu desacordo. Só que eu espero que você respeite na minha opinião, só isso.
Sou contra, porque eu sou filho do barato.
Não, tudo bem.
Brincadeira.
Não, se você é contra ou a favor, se você é filho dele ou não. Eu até me perdi agora. Mas
você não sabe nem o que é expropriação.
Não, eu sei que é expropriação e eu não só acredito nisso, eu acho que tem que ser isso. Agora, a gente pode. Não quero desvirtuar muito debate sobre isso, porque senão a gente vai entrar num debate único falando sobre expropriação. Eu acho que. A questão é porque as pessoas acham que isso realmente é utópico, que é improvável, que isso. Eu não acho. Eu não vejo isso como utopia. Eu vejo isso como uma possibilidade. Porque a possibilidade da, não só de tudo que a gente está falando aqui é uma mudança de sistema, uma mudança de mentalidade. Né? E a partir do momento que você procura essa mudança de mentalidade, um dos principais fatores é você. Tirar o setor privado do poder público. Uma das maiores organizações criminosas que existem hoje é a de sigla PPP, eu imagino que o senhor conheça, não sei. É a Parceria Público-Privada. Parceria Público-Privada é uma organização criminosa, na minha concepção. Tá? É uma organização criminosa. Tá? E só que, obviamente, como o senhor falou, assim, é engraçado que as pessoas não estão, ou elas não estão acostumadas a ouvir isso, ou nós recebemos uma informação totalmente deturpada. Né? São inverdades colocadas como verdades. E o que acontece? Quando a gente vê uma mudança muito radical, né, ou uma opinião, uma colocação muito radical do que o cotidiano e o que é imposto para uma sociedade, parece irreal ou parece uma coisa utópica. Quanto à questão da expropriação, eu não acho que é uma coisa absurda. A gente pode depois entrar nesse debate mais a fundo. É por isso que eu falei de estatização, porque já foi estatizado e tal, mas aí realmente é um debate longo, não tem como eu chegar aqui e a gente ficar falando nisso. Mas, se você quiser, depois a gente pode tirar um tempo para falar sobre essa questão. O que eu queria complementar sobre essa questão da possibilidade da tarifa zero e do financiamento, né? Que é exatamente quebrar esse sistema privado, né? Hoje nós temos, por exemplo, né, o BNDES, que é um banco público, porém financiador de setor privado, né, e o BNDES está entre cinco bancos, entre os cinco bancos maiores do mundo, né, assim, não é qualquer banco. Então, assim, o BNDES teria condições claras de financiar, de colaborar com o financiamento. Para uma tarifa zero com passe livre, né? Assim, e outras possibilidades. Assim, você achar que o setor privado é a única saída, é a única possibilidade, na minha concepção, é de uma ingenuidade absurdo. Né? Nós temos hoje uma das maiores empresas de petróleo, a Petrobras, com todos os problemas que a gente pode citar sobre ela, que é uma empresa praticamente privada, porque ela responde aos acionistas, e a maioria dos acionistas são do setor privado, entendeu? Tanto que a nossa gasolina aqui é o valor de R$3, três e poucos, varia, tipo, isso é um absurdo, né? O nível de produção que nós temos aqui, a gasolina não é para custar nenhum real. Né? Qualquer país que tem um nível de produção que o Petrobras tem, se você for na Venezuela, em vários outros países, você veja proporcionalmente a gasolina não custa 50 centavos. Né? E aqui a gente tem uma gasolina de R$3. Entendeu? Então, o acesso, por exemplo, né, ao combustível. Para finalizar, deixa eu colocar aqui. Ah, tem umas. Só tem tempo ali? Não sei se não, tanto tempo. Eu já estou terminando. Tem, porque ano passado, justamente por causa daqui só fazendo um parênteses aqui, na questão de junho e tal, o coletivo fez um trabalho com profissionais, né, trocadores, motoristas e tal, exatamente para saber. Para saber o lado do profissional, né, que ele está tendo problema. É, porque, na verdade, o problema estava sendo sempre colocado pelo lado do usuário e a gente queria conhecer e saber quais eram os problemas que os profissionais, né, encaravam na questão do dia a dia. E a gente, eu lembro de alguns aqui que eu anotei, deixa eu pegar aqui, dos problemas que os trabalhadores enfrentam no dia a dia, né? No caso, um dos problemas que a grande maioria dos profissionais reclamaram foi a dupla função, né? Que é uma coisa também que a gente critica muito, que é um absurdo, que a dupla função é aquele que o motorista é trocador também, né? Ele faz as duas funções. Né? Tem uma outra questão, mas aí é que uma coisa vai levando a outra, né? Senão o negócio não para. O que todo mundo fala que é a contradição da dupla função, né, do trocador, porque quando você tem um passe livre, você não tem um trocador. Né? E a gente fazia essa conversa com os profissionais, exatamente explicando que a nossa proposta não era que eles perdessem os empregos. Né? Porque a primeira coisa que ele vai te responder, ele fala, olha, pô, calma aí, você quer passe livre, mas e aí, eu vou perder meu emprego, isso? Não, não é isso. Né? É fazer com que isso já existe um pouco, né, dos trocadores já terem um processo de curso, né, de aprendizado, para que eles virem motoristas e também para que eles trabalhem na parte, muitas vezes, da parte administrativa, né, ou de jogo e outros setores dentro da própria empresa. Mas isso aí também é um outro debate, um outro tema importante. Quanto à questão da reclamação, era a questão da dupla função, né? A questão também da carga horária, né? Porque tem diversos profissionais que rodam 14, 15 horas por dia, né? Assim, é uma coisa desumana, assim, você rodar dentro de um calor, né, onde a maioria dos ônibus sequer tem estrutura e qualidade para transportar os passageiros, muito menos para os profissionais. Né, que não tem ar-condicionado, não tem um assento de qualidade, né, dirigem ao lado de um motor e tal. Então, os profissionais reclamavam muito disso também, dessa questão da carga horária, na qual trabalhavam 12, 13, 14 horas, às vezes mais, para conseguir cumprir com salário, com ordenado. Né. E no caso, acho que para fechar aqui, eu ia só dar dois exemplos. Por exemplo, no das empresas que estão responsáveis, né, pelo setor de transporte aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a CCR, que é um conglomerado de empreiteiros da Andrade Gutierrez e a Camargo Corrêa. Né? E elas estão na Via Lagos, Via Dutra, Ponte Niterói e Barcas. A Delta, que todo mundo aqui deve conhecer, né, pelo menos já ouviu falar, ela controla Transcarioca e por incrível que pareça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que será que a Delta, a OAS, né, que controla o metrô e a linha amarela, ou que tem parte, né, que faz parte da gestão, e a Odebrecht, que né, a partir de 2010 adquiriu a Supervia, o teleférico do Alemão e o túnel da Grota Funda do BRT. Né? E acho que isso também, por si só, já dá uma ideia do poder dessas empresas, né? E de como o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro é controlado, né? Controlado literalmente por essas empresas, controlando o nosso direito de ir e vir. Tinha até mais umas coisas aqui para falar, mas acho que já passou o tempo, né? Então vou fechando por aqui. Aí é mais ou menos isso. Então, ok, obrigado. Boa noite.